Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de julho de 2021, eu jurava que era sexta-feira, por favor me desculpem, eu não devo ser o único aqui que está com o senso de tempo completamente zoado. Não, pois bem, é quarta-feira ainda e eu estava um pouco apavorado porque se fosse sexta eu teria simplesmente dado um fabuloso W.O. numa live que vai acontecer amanhã, na verdade, e que provavelmente vai ser muito divertido, como tem sido todas. Eu tenho contribuído regularmente com as lives do Paulo Adair no seu canal Papo Net. Ele tem uma série de lives ali que ele tem feito com os amigos que se chama It's Alive, que é um pequeno trocadilho com Frankenstein e brincadeiras do gênero. Então, ufa, é amanhã. Então ainda dá tempo de avisar vocês que amanhã à noite, se vocês quiserem participar, costuma ser engraçado, é absolutamente de improviso. E o tema dessa vez é justamente lives, é uma meta-live, é uma live sobre lives. Sobretudo a infraestrutura ou as soluções ou as plataformas que cada um prefere para registrar ou para fazer ou para executar suas lives. Eu espero aprender muito. Eu já tenho testado várias plataformas, ainda não testei algumas. Eu vou ter algumas dicas a dar com relação ao microfone, eventualmente ao ambiente onde você faz. Bom, vocês estão todos convidados. Mas o episódio de hoje começa, na verdade, com uma constatação curiosa de que realmente talvez eu tenha errado sistematicamente nos últimos meses ao criticar ou ao fazer um diagnóstico de uma figura que é realmente doentia, que é do nosso presidente, achando que ele era um negacionista. E aí isso me faz lembrar de um dos pais da física moderna, que é o Pauli, que reza a lenda que alguma vez alguém falou uma besteira tão grande que ele teria respondido com a seguinte pérola: isto não é nem errado. This is not even wrong. Em alemão não é exatamente assim, não lembro como era a frase em alemão, mas era uma coisa parecida. Isso não é nem errado. Então, eu acabo de... Agora, vocês, não sei se vocês concordam ou não, mas a questão que eu acho que chamar o Bolsonaro e sua trupe, né, aquele circo de insano em torno dele, de negacionistas, é quase um elogio, porque negacionista implica que você, por alguma razão qualquer, escolheu um tipo de pensamento, de crença, sistemático, inclusive, organizado, né, quando eu acho que isso, nem a esse trabalho eles se deram. Na verdade, eu acho que todo discurso negacionista é só uma construção para esconder o fato que são todos ladrões de galinha, né, interessados em bater a carteira do nosso erário, dos nossos recursos públicos, com pequenas negociatas que estão ficando cada vez mais claras, mais transparentes nessa CPI. Né? Ontem eu fiquei chocado com documentos falsificados, que parece uma criança falsificando boletim, uma coisa, uma tosqueira completa, com erros grosseiros de inglês, com matemática completamente capenga. Então, talvez todo o discurso de negacionismo, na verdade, era só uma cortina de fumaça, enquanto eles não encontravam um fornecedor ou fornecedores que fossem dispostos a colaborar com, digamos, corrupção escancarada. Né, provavelmente então a Pfizer ou a Coronavac, ou seja o que for, eles não foram descartados por razões pseudocientíficas, mas simplesmente pela intuição de que eles não seriam tão assim flexíveis do ponto de vista ético e que provavelmente denunciariam qualquer tentativa de roubo, de peculato, né, de apropriação. Cara, isso, não sei se isso acende, se isso torna as coisas mais claras para vocês. Para mim, sim. Né? Para mim, sim, porque achar que o cara acha que a Terra é plana ou que a vacina vai te tornar num jacaré é quase um elogio. Eles não chegam nem nisso. Na verdade, eles estão usando o cérebro, né, se é que, né, sobrou algum pedaço ainda, estão usando o cérebro para encobrir coisas completamente primitivas e bárbaras. Isso me faz pensar agora numa citação latina chamada Sic Semper Tyrannis. Vocês já devem ter visto esse Sic Semper Tyrannis, é emblema de muitas coisas, etc. e tal. Talvez até para a extrema esquerda ou para a extrema direita, não sei como isso pode ter sido usado ao longo do tempo, mas a frase sic semper tyrannis, ela provavelmente é apócrifa, ela não tem necessariamente verdade histórica, mas a lenda é que quando Brutus e seus amigos, os seus asseclas, assassinaram César, vamos nos lembrar, César, a Roma estava ali, era uma república, ela tinha botado para fora os tiranos, ok, já não era mais regida por tiranos ensandecidos, ela resolve fazer uma república, uma coisa muito mais democrática. César, que era um general, mais um milico, com algum problema de autoestima, resolve simplesmente invadir Roma com seu exército e tomar o poder. Brutus e outros políticos romanos fazem uma emboscada, assassinam César com uma série de punhaladas e, segundo a lenda, ou eventualmente algum filme, ou alguma peça de teatro, seja o que for, Brutus, ao final disso, teria gritado sic semper tyrannos, que isso sempre aconteça com os tiranos. Provavelmente isso não aconteceu, porque deve ter sido um reboliço essa história, você dá dezenas de punhaladas em alguém que não está muito disposto a morrer daquela maneira, não é um procedimento necessariamente tranquilo, e provavelmente todos saíram em desabalada carreira, então acho que não teve nenhum momento teatral, especialmente cinematográfico, com uma frase dessa. Mas essa sic semper tyrannis também foi pronunciada, dessa vez foi pronunciada mesmo, quando um completo maníaco assassinou o Lincoln. Quando o Lincoln, o presidente americano, estava ali assistindo uma peça de teatro, ou seja o que for, e o cara foi lá, deu um tiro na nuca do Lincoln e, ao ser preso, teria gritado sic semper tyrannis. Por que que ele matou o Lincoln? Eu não tenho muita certeza, eu não lembro bem. Provavelmente ele estava acreditando em alguma coisa de louco. Mas por que que eu estou contando essa história toda? Porque foi a primeira coisa que eu pensei quando eu descobri hoje de manhã, através dos jornais, que o ditador do Haiti, Jovenel Moïse, tinha sido assassinado a tiros essa noite. Eu não tinha a menor ideia que o Haiti não estava no meu radar e provavelmente também não estava no círculo de atenção de muitos raríssimos aqui. Mas o Haiti me chamou a atenção recentemente numa reportagem, acho que da própria BBC, se eu não me engano, mostrando que o Haiti é um país, se é que você pode chamar o Haiti hoje de um país, em que ninguém foi vacinado. Ninguém foi vacinado. O Haiti, provavelmente você lembra do Haiti por conta de tragédias, o terremoto, talvez. Mandaram até o exército brasileiro, que não tinha nada o que fazer mesmo, passear um pouco lá. Depois teve um surto de cólera, E aí ele começa lentamente a virar um daqueles lugares que a gente não gosta de lembrar porque é só notícia ruim, então a gente tira do nosso horizonte. Pois bem, eu não sabia, mas o Haiti agora estava nas mãos de um político relativamente jovem, esse Jovenel Moïse, que estava governando por decreto. Então ele não queria largar o osso, não queria sair do trono, era um tirano, era um déspota, era mais um. E num país que estava completamente estraçalhado por gangues de narcotraficantes. Então, como se não bastasse o terremoto, como se não bastasse epidemia de cólera, de repente o Haiti se torna uma rota importante no narcotráfico. O país estava sofrendo uma onda de violência horrorosa e, para completar, e ainda vem um presidente, que quer dizer que um presidente, alguém que se autoproclama presidente por decreto, e ele foi abatido a tiros essa noite. Não dá nem para celebrar, porque não deve ter sido alguma coisa, uma revolução democrática ou liberalizante, provavelmente gangues. Então eu lamento e realmente fazer um minuto de silêncio aqui por um povo, que aliás tem uma história que eu quero chamar a atenção aqui, que merece ser lembrada, uma história que eu também descobri recentemente. Vocês estão aqui no radinho, o tempo todo acompanhando a minha lenta saída da completa ignorância, né? Minha longa... Pois bem, vocês sabem disso, eu cresci durante a ditadura, então a minha educação, eu estudei em escolas públicas, basicamente, só fiz acho que 3 anos de escola particular, com bolsa, aliás, não teria grana para pagar isso, mas eu sempre estudei em escolas públicas e durante a ditadura o ensino, sobretudo de humanidades, é bastante precário, né? Eu fui educado para ser um tecnocrata. E, por sorte, consegui dar uma reviravolta nisso e estou, graças, inclusive, a essa tecnologia toda, né, e graças a países que compartilham o seu conhecimento, eu estou tentando aqui, né, levando vocês comigo nessa jornada, expandir um pouco, né, sair um pouco dessa minha condição de pobreza intelectual. Pois bem, então, o que eu descobri recentemente é que o Haiti tem uma história inicial extremamente interessante. O Haiti era a colônia francesa, século XVIII, 1700 e bolinha, e nessa época os ingleses e os franceses usavam as suas colônias aqui nas Américas basicamente para fazer açúcar, certo? É que é uma coisa interessantíssima, né? Você está traficando escravos em condições completamente bárbaras e cruéis, fazendo os caras trabalhar de sol a sol, com uma mortalidade simplesmente atroz, em condições desumanas, para que as pessoas bacanas possam colocar açúcar branquinho, branquinho no seu chá das 5. Pois bem, então franceses e ingleses estavam ali nesse negócio lucrativíssimo do açúcar, importando escravos como uns loucos. O que acontece é que, se eu não me engano, chamava São Domingos antes. O que acontece é que os escravos se rebelam em 1791, começa uma revolta de escravos liderada por um personagem bastante carismático cujo nome é Toussaint Louverture. Louverture em francês quer dizer a abertura, o que é muito interessante, e o que acontece é que eles derrotam os franceses e fazem a primeira nação independente de escravos e de afrodescendentes. O que deveria ser, ensinado na escola sempre, né? Pelo menos alguém na América fez alguma coisa. Lógico, já tinha acontecido a Revolução Americana, né? A Revolução Francesa estava por ali também, mas aí você pensa, bom, Revolução Francesa, democracia, direitos humanos, então os franceses vão, obviamente, apoiar, né, a liberdade dos escravos, porque afinal, direitos humanos universais, não. A França ela não engoliu bem essa história, ninguém facilitou a vida do Haiti. O Haiti sempre foi, sempre enfrentou condições muito difíceis, ninguém gostou desse mau exemplo, né, de escravos negros que de repente resolvem ser independentes. Mas a questão é que vale a pena a gente dar uma estudada, eu vou passar uns links para vocês darem uma olhada, sobre esse grande feito. Eu acho extraordinário, a última grande revolta de escravos teria sido talvez 2000 anos antes com Espartacus. Espartacus, para quem deve, alguém deve estar lembrando disso da sessão da tarde, não é? Quando o Espartacus tenta fazer uma revolta dos escravos contra Roma, e como vocês devem lembrar do filme, não deu certo, acabou na cruz. Aliás, uma coisa que é sempre interessante a gente lembrar, que eu também aprendi depois de velho, né, a gente fica achando que morrer na cruz era algum tipo de privilégio, algum tipo de castigo especialmente cruel, ou que, sei lá, né, a ponto disso ser o símbolo de uma religião majoritária. O que acontece é que quando os romanos executavam alguém, né, vai executar alguém, pena de morte, né, se o cara fosse bacana, se ele fosse um aristocrata, ele era decapitado. Por que é algum privilégio você ser decapitado? Porque você não agoniza, porque é rápido, certo? Você não vai dar vexame, você não vai pagar o perrengue, o mico. É mais ou menos quando um samurai lá faz harakiri, faz seppuku, né? Quando ele se corta, pressupõe-se que, né, depois dele fazer esse gesto que demonstra sua coragem viril, né, a sua ausência de medo diante da morte e da dor, bom, Esse primeiro gesto é fácil, o que se segue, né, a não ser que alguém tome alguma providência, é um triste espetáculo de agonia. Vamos lembrar que a palavra agonia vem de agon em grego, que quer dizer combate, é o combate, é a luta com a morte. A agonia, quem está agonizando, está lutando contra a morte, não é? Então você pode falar que alguns tipos de ideologia têm um caráter agônico, que é um caráter de combate. Pois bem, a agonia do samurai não ia pegar bem, então sempre se espera que quando um samurai faz esse gesto, alguém esteja atrás para cortar sua cabeça e terminar o espetáculo sem muito mimimi, sem muito chororô. Certo? Certo. Pois bem, então em Roma, quando a pessoa era um pouco mais digna, ela era decapitada. Quando ela não tinha esse privilégio, ela era simplesmente colocada numa cruz para sofrer, basicamente, e pra, obviamente para também tornar ali um exemplo, né, uma coisa bastante ilustrativa dos critérios de quem... Bom, pois bem, e aí uma questão que eu também demorei muito a aprender, por que que você morre na cruz? Morre do quê? De fome, de sede, insolação, sangramento. A questão é curiosa, se você coloca alguém... Desculpa, eu sei que é um pouco tétrico, mas acho que vale a pena a gente... Eu nunca tinha parado para pensar, então não sei se isso é ilustrativo para vocês. Se você prende alguém com os braços para trás, não é? E essa pessoa não vai conseguir respirar. Essa é a questão. Se você é pendurado com os braços para trás, o peso do teu corpo você vai apoiar nos pés. Aí o que que você faz? Você inutiliza os pés, seja como for, ou quebrando as pernas, ou com um prego, ou seja o que for. Né? Se o cara não conseguir apoiar nos próprios pés, ele vai ficar com os braços virados para trás e não vai conseguir respirar. Só que aí, isso é insuportável, aí ele vai tentar apoiar nos pés, o que também é insuportável, e na verdade é uma morte por asfixia, é horrível. Né? Então, se vocês não se lembram, Espartacus também foi crucificado, certo? Não era nada excepcional, era uma punição exemplar bastante comum, né, morrer na cruz, só que o Espartacus não ganhou um livro, não virou best-seller e tal, mas vamos nos lembrar do Haiti. Vale a pena lembrar dessa história do Haiti, e é para mim dolorosíssimo que o Haiti hoje esteja mergulhando nas completas trevas do caos, né, na mão de narcotraficantes. É bastante triste, a gente não sabe nem por onde começar, a não ser lembrar aquela música do Caetano Veloso, O Haiti Não É Aqui. Não é? Ou será que o Haiti é aqui? Pois bem, eu acabei de ler agora uma reportagem extremamente interessante do Technology Review, do MIT, sobre, já que eu falei de fake news, né, já que eu falei de teorias da conspiração, a questão é por que que a geração Z, e aí eu vou fazer um parêntese aqui, eu não concordo com essa denominação geracional. Simples assim, detesto, eu simplesmente não assino embaixo, eu sou um baby boomer, eu sou geração X, eu sou geração Y, isso, desculpe, eu acho isso particularmente ridículo, porque esses termos, todos eles foram criados para a realidade americana. Então um baby boomer, por que que eu seria um baby boomer, ou meu pai seria um baby boomer, se nenhum de nós foi para a Segunda Guerra Mundial, se nenhum de nós foi para a Guerra da Coreia, se nenhum de nós foi para a Guerra do Vietnã? Não, esses termos todos, geração Y, seja lá o que for, eles dizem respeito à realidade norte-americana. Tentar aplicar isso no Brasil, eu lembro que uma vez, até vou, se vocês me permitem aqui, uma lembrança bastante pessoal, me chamaram uma vez para palestrar num evento do Sebrae, acho que era Jovem Empreendedor Sebrae, em BH, em Minas. Eu gosto muito de fazer evento em Minas, eu tenho bastante carinho por lá. Eu cheguei lá, cheguei um pouco mais cedo, e antes de mim estava no palco um publicitário com seu iPad na mão, mostrando, sei lá, o futuro da tecnologia da geração Y, seja lá o que for, Z, B, seja lá o que for, e ele estava mostrando como a filhinha dele, por exemplo, tinha muita facilidade de mexer com um iPhone, um iPad, seja lá o que for. O cara era um fanboy da Apple, claro. Aí eu olhei para a plateia e percebi que ninguém tinha Apple ali, porque era muita gente nova, muita gente provavelmente sem grana, e não era um publicitário da Faria Lima fazendo campanha para a marca de cigarro, né? Então, quando chegou a minha vez de subir no palco, eu simplesmente joguei para cima a minha palestra, e falei, gente, é o seguinte, Eu não acredito nessa coisa de geração Y, seja lá o que for, porque nós não somos norte-americanos. Vocês são geração BR, geração Brasil. Vocês são a primeira geração que veio da classe D, que está virando classe média, que está começando a estudar, e é em vocês que eu confio. Essa palestra está online, eu vou dar o link para vocês. Está meio mal gravada, eu não tinha me preparado muito para gravar isso, gravei meio precariamente, mas chamando a atenção, e eu reitero, hoje se alguma coisa me dá esperança no Brasil, não é quem estudou em colégios bacanas, quem fez as escolas topo de linha, quem é bem nascido, quem frequenta, né, sei lá o que, a Faria Lima, mas é essa garotada da perifa. É, eu estou pensando aqui em Edu Lira mais especificamente. Bom, pois bem, vamos lá, isso foi uma digressão, tá bom? Espero que tenha sido útil para alguém. Mas voltando aqui para a geração whatever aí, que eu já até esqueci qual geração que era, por que que os adolescentes de hoje caem tão fácil em teorias da conspiração, em negacionismo? Porque afinal eles deveriam ser mais versados, né? Já são nativos digitais, que é outra coisa horrorosa, nativos digitais, eles deveriam saber transitar com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de propriedade nesse universo digital. Mas aí o que o autor do artigo escreve, e eu acho que é bastante oportuno, é que é o seguinte, adolescentes ou jovens, convenhamos, eu sei que isso vai ser chocante para muitos jovens, né? Tem aí um abismo entre o senso de confiança, o cara acha que está sabendo tudo, tem uma série de certezas, tal, mas convenhamos, normalmente o cara não deu tempo dele aprender muita coisa, ele não sabe nada. É um fenômeno que eu nunca vou entender, porque que a certeza inabalável, ela nasce antes, né? Ela nasce sozinha, quase geração espontânea, né? Mesmo que você não tenha certeza de nada, o seu senso de certeza, de arrogância, já nasce pronto. Pois bem, então, mas quando adolescentes e jovens estão em dúvida, quando eles estão diante de alguma informação que é meio contraditória, que é meio incerta, em circunstâncias históricas normais, era só olhar para o lado, era só olhar para a comunidade, era só olhar para o seu próprio grupo, para a sua própria família. Ele teria em torno de si pessoas mais antigas, mais experientes, né, que tenham lá algum tipo de saber acumulado, que foi transmitido de uma maneira geração por geração, né, que é assim que você transmite cultura, né, no grupo. Então, em caso de dúvida, ele podia, sei lá, eu acredito, eu posso acreditar nesse cara? Ele olha para alguém do lado, pai, a mãe, professor, vizinho, avô, não sei, né, amigos. Então, esse seria um caráter bastante tradicional, bastante antigo, de você, de alguma maneira, eliminar suas dúvidas, ou você, de alguma maneira, validar uma informação nova, certo? Certo, mais ou menos, porque na hora que você tem smartphones e você tem mídia social, o que acontece é que ao invés de ser um conhecimento baseado na questão de comunidade ou social, ele passa a ser em função da identidade, porque ele passa a prestar atenção em indivíduos que ele admira, que ele nunca viu mais gordo, não fazem parte da realidade dele, ele não vai cruzar na rua, né? Mas ele vai seguir ali influenciadores, influencers ou influencers, dependendo da sua pronúncia. E aí o que acontece? Ao invés de, né, ele se pautar pela sabedoria acumulada em torno de si, ele vai prestar atenção numa figura externa que vai saber qual é a agenda dessa pessoa, né? Se essa pessoa é simplesmente uma maníaca tapada, ou, né, ou é burra mesmo, ou então, como no caso do Gabinete do Ódio, é gente que inventa histórias porque tem simplesmente uma agenda perversa. Bom, em suma, de repente até pode ser um influencer bem intencionado, claro, existe, parece. Mas o que acontece é que você tem um cenário onde esse jovem, ao invés de se basear, né, numa coisa mais horizontal, mais em torno de si, inclusive com gente que tem mais a ver com a própria realidade, com a própria história dele, ele vai se pautar por essas figuras carismáticas online. E aí o que acontece? Ele não tem nenhum mecanismo aí que vai ajudar esse cara a distinguir se aquilo é só uma história perfumada, contada por alguém photoshopado e que na verdade é uma bobagem. Não. Então, quando você cai nesse mundo construído em cima de identidades, em que se você se descola do seu aspecto grupal, social, comunitário, então essas pessoas, esses jovens, acabam sendo presa fácil para acreditar em bobagem. Eu achei isso extremamente interessante. Isso costura muito bem. Ontem eu avancei bastante no livro que eu comentei com vocês ontem, do Adam Rutherford, o livro sobre os humanos, em que ele começa a falar justamente da transmissão de cultura. Nós somos uma espécie que faz um bom tempo já, a gente tem evoluído não só do ponto de vista biológico, mas também com o que a gente pode chamar de cultura, que é esse conhecimento que é criado e transmitido e mantido a cada geração. Extremamente interessante o livro, foi um deleite. Eu ia lendo e pensando, puxa, eu tenho que comentar isso no radinho. Uma das coisas mais interessantes, que tem a ver com outro artigo que eu vou comentar na sequência, é a questão da nossa própria, já que eu falei de arrogância, não é mesmo? Da nossa arrogância de achar que nós somos especialíssimos, criados à imagem perfeita de alguém barrigudo e barbudo, já meio careca. Então, até que ponto a gente é excepcional? E já que a gente está falando de cultura, cultura tem obviamente a ver com cérebro. E a questão é, nós temos o maior cérebro da Terra? Não. Não. Baleia tem um cérebro maior, elefante tem um cérebro... Então tá bom. Já que... Tá bom, aí é covardia, porque a baleia é um negócio gigantesco. Então nós temos... Já sei, é o maior cérebro proporcional ao tamanho do corpo. Não. Você, inclusive, você pegar formigas e ver lá quantos neurônios ela tem comparativamente ao seu tamanho corporal, formiga ganha. Uita, que saco. Então tá bom, vai ser com relação ao número de neurônios. De repente a gente tem mais neurônios, isso explica porque a gente é do balacobaco, não é? Também não. Porque se você pegar um elefante tem mais neurônios do que você. Deixa eu pensar então, vai ser com relação à densidade dos neurônios dentro da sua caixa craniana. Bom, eu sei que você pode inventar o critério que você quiser e a gente pode estar em segundo lugar, em terceiro lugar, mas é muito difícil a gente estar em primeiro lugar. Tem um critério lá que eu já nem me lembro mais, mas é que você já percebe que o cara está procurando alguma coisa para tentar enaltecer, né, ou pelo menos salientar a nossa autoestima. Mas que era, se eu não me engano, a densidade de neurônios no córtex frontal. Cara, eu já não lembro. Mas a questão é, que eu achei muito interessante, que somos algumas coisas, por exemplo, a nossa capacidade de cultura é extraordinária, isso é completamente, isso realmente destaca a gente do resto. Né? Outros animais também têm cultura, então pássaros aprendem canções com seus pais, macacos, primatas em geral aprendem coisas com as mães, uma orca, a vovó orca ensina, né, para os seus netinhos aonde qual a melhor maneira de caçar. Então várias espécies, nos mais variados ramos, transmitem conhecimento de geração para geração, mas a gente está em outro patamar, isso é fato. Mas o que eu achei muito interessante ali, que uma das maneiras de definir a espécie humana sempre foi o uso de ferramentas, certo? E ontem ele discorreu bastante sobre essa história, porque, mais ou menos, eu já contei essa história aqui, mas a Jane Goodall, que é uma bióloga que viveu a vida inteira estudando primatas, vocês já devem ter visto um filme, A Montanha dos Gorilas e tal, ela foi a primeira a observar que chimpanzés, quando eles encontram ali um cupinzeiro e eles querem comer os cupins, eles escolhem um gravetinho muito determinado, muito especial, eles limpam ali o gravetinho, aí eles enfiam o gravetinho dentro do cupinzeiro, o gravetinho fica coberto de cupim e aí, né, come um monte e fica ali se servindo como se fosse com hachis, né, num restaurante japonês, comendo sushi de cupim. Uau, isso foi um choque, porque era a primeira demonstração de uma outra criatura usando notoriamente uma ferramenta. Uma ferramenta que ela mesma deu uma melhoradinha, deu um tapinha ali, escolheu e tal. E aí o que acontece é que a coisa não para por aí. Chimpanzés são capazes de fazer com gravetos, fazer verdadeiras lanças que eles fazem uma ponta ali nesse graveto, transformando realmente num espeto, numa lança. Ele usa isso para cutucar e matar pequenos animais que podem estar dentro de uma toca. Então tá aí, não é só uma ferramenta que ele usa para se alimentar, uma ferramenta que ele usa para matar, né? Para matar, uma ferramenta quase que de guerra. E não é um som só, aí você, bom, tudo bem, é primata, mas se você pegar um corvo, o cérebro do corvo tem uma densidade de neurônios tão alta que o cérebro do corvo equivale ao cérebro de um cachorro, não é? Então o corvo é capaz de fazer uma coisa além do que um chimpanzé faz, porque o chimpanzé ele faz um espetinho, o corvo ele consegue pegar um graveto, ele vai entortando a ponta e faz um gancho. E ele pega esse gancho e com esse gancho ele consegue se alimentar 9 vezes mais rápido usando um gancho do que ele conseguiria sem isso. Aí você fala, bom, então tá bom, vai, não é, né? Então ferramenta, bom, sei lá, as lontras usam pedras para quebrar as conchas, macaco usa pedra para quebrar coco, puxa vida, então não é isso. O que a gente... Tem inclusive uma série de caranguejos que para eles se defenderem, o caranguejo tem aquelas garras, ele coloca nas garras anêmonas venenosas. Então ele pega umas anêmonas venenosas, umas esponjas, ou seja, com venenosas, coloca na ponta ali e ele sai ameaçando todo mundo com aquele troço venenoso. Então o que que pode... Ah, já sei, o fogo, né? O fogo foi fundamental na nossa história. Mas aí o que ele demonstra também é que se você pegar chimpanzés que vivem perto de savanas ou regiões que pegam fogo, os chimpanzés... Muitos animais saem correndo, né? Viu fogo, Deus me livre, não sabe o que é aquilo, sai correndo. O chimpanzé, não. Ele consegue meio transitar ali entre as chamas, ele não se assusta. E ele, o próprio chimpanzé já aprendeu que essa é uma excelente ocasião de pegar animais que já foram devidamente mortos, né? E que podem estar meio cozidos. Então, o próprio chimpanzé, de alguma maneira, já assimilou a noção do que é fogo e já assimilou que isso pode ser... aproveitado de alguma maneira, mas o que é mais assustador é que na Austrália os aborígenes, os povos originais da Austrália, vamos nos lembrar que aborígene vem do latim ab origine, que ou seja, desde a origem, então os aborígenes australianos, eles contavam a história de um pássaro de fogo, que parece bonito, parece alguma banda de rock, não é? Não, mas o pássaro de fogo foi observado. O que é um pássaro de fogo? Uma ave predadora, não sei se é um falcão ou se é uma águia, não sei muito bem, o que ela observou? Que quando pega fogo na Austrália, o que acontece com uma certa frequência, quando começa o fogo, né, o que acontece é uma debandada, os animais saem correndo em todas as direções desesperados. Então o que ela aprendeu? Opa, se tem fogo, eu vou ficar aqui do lado de fora esperando, porque uma hora vai sair todo mundo correndo e eu vou fazer a festa, vai ser um buffet self-service. Mas como se não bastasse esse oportunismo, por assim dizer, percebeu-se que essa criatura já foi flagrada pegando gravetos em chamas, gravetos em brasa, ela escolhe um gravetinho que ela consegue carregar, que está em chamas, ela leva voando, lá, 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 ela vai para uma outra região que ainda não está em chamas e ela joga o gravetinho ali para o fogo pegar e ela se aproveitar de todo mundo que sai correndo. Então você tem realmente um pássaro piromaníaco, um pássaro incendiário, basicamente um sociopata como, né, os Bolsonaros e seus asseclas, que querem criar uma emergência, porque numa emergência simplesmente você consegue roubar mais com corrupção. Então, pois bem, tudo isso eu consegui aprender no livro de ontem, eu estou adorando, e uma das coisas que fica bastante clara na questão de cultura é justamente esse aspecto social, esse aspecto grupal que eu acabei de mencionar com relação à geração whatever, certo? Uma história que está... Eu tinha visto um vídeo que eu achei interessante, mas eu achei que não... Eu acho que não é tão interessante assim a ponto de comentar com vocês, mas aí eu acabei vendo um outro vídeo completamente aleatório e eu acho que eu não contei essa história. Se eu estiver me repetindo, vocês, por favor, coloquem isso na conta da senilidade precoce, né? Já estou começando a sentir os sinais da decrepitude. Mas a história tem a ver com vikings. Vikings. Por que eu acabei de lembrar disso? Porque viking não é o nome de um povo, né? Não houve um povo que se autodenominava viking. Viking é uma palavra que significa, é um verbo, na verdade, que significa pilhar, pilhagem, significa você atacar gente indefesa e roubar tudo que elas têm. Então, Viking, eu lembrei disso, obviamente, pensando nesse governo, que são exatamente uns pilhadores, né, gente cujo modo de vida, cujo modelo de negócio, por assim dizer, é justamente a pilhagem. Né, vamos lá, vikings. Então, não houve necessariamente um povo que se chamava de viking, houve povos nórdicos. E aí tem um vídeo extremamente interessante, porque ele é meio caseiro, ele é meio uma coisa meio grunge. É um cara bonitão lá, cabeludão, barbudão, realmente parece um viking, e ele vai contar pra gente os diferentes tipos de viking. E acontece que, eu não tinha a menor ideia disso, mas os vikings não eram, obviamente, uma civilização. Você tinha vários reis, várias tribos, era uma confusão danada, mas você podia dividir já no que hoje se tornou a Dinamarca, a Noruega e a Suécia. Ele aparentemente é norueguês, ele tira bastante sarro dos noruegueses, ele tira bastante sarro dos suecos, aparentemente tem muitas rivalidades ali, né? Provavelmente como tem entre cariocas e paulistas, assim vai. Mas o que acontece é que, não sei se isso te interessa, mas é que tem tantas séries no Netflix sobre vikings, acho que vale a pena. Os vikings dinamarqueses são os vikings mais bem-sucedidos, eles se expandiram além... Foram conquistar o norte da Inglaterra, conquistaram a Inglaterra toda. Os dinamarqueses foram os vikings que se expandiram mais, foram os vikings que deram certo, por assim dizer. Né? Os suecos, aparentemente, os vikings suecos, eles eram, antes dessa grande expansão, né? A gente está falando aí século VII, século VIII, né? Antes dessa grande expansão, os suecos, na verdade, eles eram mais sofisticados, eles tinham melhores ferramentas, melhores tecnologias, melhores armas, mas os suecos, curiosamente, eles abandonaram, eles não se interessaram tanto pela questão da pilhagem, e eles tinham uma coisa ali um pouco mais espiritual, até esse rapaz tira sarro que é como se os suecos fossem um bando de hippie da nova era desde sempre, né, em questões místicas e tal, então não saíram por aí matando tanta gente. Os vikings não, os vikings se expandiram como se não houvesse amanhã, e os noruegueses seriam o irmão caçula encrenqueiro. Os noruegueses teriam sido um pouco mais atrasados, uma história muito mais turbulenta, com questões políticas. Teve um cara que tentou unificar, aliás, eu não vou lembrar muito bem essa história, mas um cara que tentou unificar esses três povos era o cara que justamente deu o nome ao Bluetooth. Bluetooth, isso que a gente usa para conectar o fone de ouvido, etc. e tal, é uma homenagem a esse rei, se eu não me engano ele é norueguês, que ele tentou unificar, aí vocês me corrijam agora, isso agora eu não lembro o detalhe, ele tentou unificar os três povos, então como ele é um cara que unifica, então essa tecnologia Bluetooth em princípio ela é para conectar, não é? Então, e o apelido dele era Dente Azul, né? Então o Dente Azul unificou, fizeram a tecnologia Bluetooth, e o símbolo para Bluetooth, ele é simplesmente a combinação das runas são aqueles caracteres do alfabeto dos malucos dos vikings, são as iniciais desse cara. Então você pega o nome desse cara escrito em runas, é isso que deu origem ao ícone, ao logotipo ali do Bluetooth. Bom, ok, mas isso eu estou falando meio de memória, posso estar um pouco enganado. Mas o que é mais interessante aqui, voltando, os noruegueses eram os encrenqueiros, eram mais atrasados, etc. e tal, mas aí surge uma coisa que eu não tinha ideia, que era a cristianização. Os dinamarqueses foram os primeiros vikings a serem cristianizados, né? Os noruegueses não gostaram muito disso, teve revolta, mas em suma, o mais interessante dessa história é que os suecos teriam sido responsáveis por manter viva a cultura original, a mitologia, a língua, os costumes desses povos escandinavos, desses povos nórdicos, chegaram até a gente, as sagas, aqueles textos todos, chegaram sobretudo através dos suecos. Muito interessante essa história. Agora eu vou conectar com um vídeo que talvez interesse mais a alguns raríssimos do que a outras raríssimas, não sei, que é a questão que muitas vezes quando você vê um seriado de viking, ou quando você vê um game que envolve vikings, né, um RPG, seja o que for, os vikings sempre são mostrados com machados, com algum tipo de machado. E a questão é, os vikings usavam machados? Eu vou dar um link para um cara que é um historiador, na verdade, um especialista em artes de combate europeias, é um cara, na verdade ele é um antiquário, eu já comprei uma peça dele. Ele participou de um leilão, ele vende coisa de armas brancas históricas, e eu comprei dele um catar indiano do século XIX, está aqui na minha prateleira, maravilhoso. Mas isso foi uma digressão. Mas o que acontece? O Matt Easton, ele fez um vídeo justamente tentando explicar um pouco esse modelo de negócio dos vikings, né? Ele insiste nessa história de que viking é um modo de vida, né? É uma das atividades que eles faziam, e essas atividades não era só pilhar ouro, né? Não era só roubar riquezas, era sobretudo capturar escravos para vender em outros mercados. Então os vikings circulavam pela Europa toda, capturando pessoas e vendendo em outros mercados de escravos. De novo, essa questão da escravidão, né? Escravidão a gente só pensa na África, mas na verdade os vikings faziam escravos, você tinha piratas muçulmanos que faziam escravos e também vendiam escravos, porque se eu não me engano, no Islã, você não pode escravizar um muçulmano. Agora, se o cara foi infiel, tanto faz. O que explica porque você tem mão de obra escrava em países muçulmanos até hoje. Pois bem, então os vikings tinham esse modelo de negócio pavoroso. Aliás, o povo eslavo, que está ali, Rússia, etc. e tal, ele tem esse nome eslavo justamente porque eles eram capturados e vendidos como escravos. Daí que vem a palavra escravo. Pois bem, isto posto, o que acontece? Como é que um viking fazia o que ele fazia? Ele provavelmente chegava de surpresa, né, em barcos muito rápidos, e saía atacando todo mundo que estivesse na frente, normalmente gente desarmada, né? Se você pensa, já que eu falei dos romanos, né, se você pensa nos romanos, você tinha um exército super bem estruturado, super bem equipado, né, com escudos, com espadas, com lanças, com formações, porque eles normalmente enfrentavam outros exércitos organizados. Então, não eram, salve quem puder, era uma coisa bastante planejada, bastante disciplinada. Então, se você pensar no armamento básico de um soldado romano, você tem um escudo, o scutum, daí que vem a palavra, você tem uma lança e você tem uma espada curta, que é o gladius, né? Mas a arma mais importante mesmo é a lança, né? Os caras têm capacete, têm perneira, tornozeleira, assim vai, ok? Ok. Quando você vai para os vikings, esse armamento romano não faz sentido, porque ele não vai enfrentar um exército organizado, ele vai sair correndo atrás de gente inocente. Então, nesse cenário, né, então não adianta você andar com uma lança, porque é muito comprida, ele vai sair correndo atrás dos outros com um machado na mão, e trucidando, arrombando portas, quebrando coisas. Então, é só para ilustrar por que de repente, quando você vê um soldado romano, ele é completamente diferente de um guerreiro viking, né? Um guerreiro completamente, o método é completamente diferente. Aliás, às vezes que os vikings tiveram que confrontar um exército organizado, eles normalmente perdiam, né? Normalmente perdiam, porque o que eles sabiam fazer era chegar de surpresa e atacar simplesmente todo mundo, mais ou menos como o bolsonarismo, o gabinete do ódio, né? Isso que esses caras conseguem. A hora que eles têm que se estruturar para fazer alguma coisa mais decente, eles não conseguem. O que mais que eu tenho para contar para vocês? Hoje está sendo um radinho bastante confessional e bastante, né, cheio de digressões. Eu já falei dessa história do Haiti. Tem uma história curiosa, vamos sair um pouco desse planeta, porque tem uma história interessante aqui. Encélados. O que é Encélados? Encélados é uma das luas de Saturno. Aliás, se você me perguntasse, eu ia ter que olhar, porque eu nunca lembro o nome dessas luas e de quem é a lua de quem. Isso para mim transcende a minha capacidade intelectual. Mas eu estou lendo aqui, né? Então Encélados é uma das luas de Saturno, e quando uma das sondas da NASA passou por ali, há alguns anos, ela detectou a sonda Cassini-Huygens, ela passou por ali, ela detectou em Encélados, que é uma bola de gelo. Lamento informar, mas Encélados é simplesmente uma bola de gelo, não tem charme nenhum. Ela percebeu que tava o planeta, esse satélite, essa lua, emitia metano em grandes quantidades. Metano, isso, várias coisas podem explicar o metano, né? Pum, né? Não tô brincando, ou processos biológicos, né? De repente tem alguma forma de vida ali produzindo metano. Sim, pode haver processos geológicos não vivos, né? Processos químicos que podem produzir metano. Mas o que acontece é que os caras estão aqui quebrando a cabeça ao longo dos anos para tentar explicar por que que pode estar saindo metano de lá, e a probabilidade de vida parece cada vez mais, uma hipótese cada vez mais sedutora. Ué, mas como é que você vai ter vida numa lua miserável no fim do mundo se ela está inteira congelada? Acontece que debaixo do gelo tem um oceano líquido, Né? Ele se mantém líquido não porque o Sol está batendo, não, está muito longe, né? Mas o que acontece é que a gravidade de Saturno é tão forte que à medida que a Lua vai girando, qualquer Lua, né? Isso é uma maré gravitacional. À medida que essa Lua vai girando em torno de Saturno, a gravidade vai distorcendo a Lua. A Lua está tentando girar, a gravidade está puxando ela para um lado, puxando ela para o outro. Isso provoca distorções ali. A Lua vai, coitada, se deformando e todo esse processo gera calor. Então, isso provavelmente garante que o centro do planeta tenha água líquida por causa desse calor provocado pela gravidade, pela distorção provocada pela gravidade de Saturno. Então, o que acontece é que talvez, né, dentro de Encélados aconteça algo que acontece até hoje no planeta Terra. Não sei se vocês ouviram falar, um planeta que está indo para o espaço, para o saco. No fundo dos oceanos, existem ali, onde as placas tectônicas estão ali, meio uma roçando na outra, uma subindo em cima da outra, né, tudo muito violento, você tem frestas ali onde vem das profundezas, vem magma, vem gases quentes, vem substâncias super quentes e tal, e esses gases muito quentes e substâncias químicas que vêm lá do seio da Terra, a hora que elas escapam no fundo do oceano, elas vão fazendo umas chaminés. E essas chaminés que chamam... Vamos chamar de chaminés. É infernal. Se você olha a imagem, parece que você está no inferno de Dante, porque são umas chaminés de pedra soltando lá ácidos e coisas horrorosas. É uma profundidade simplesmente inacreditável, milhares de metros, né, quilômetros de profundidade. Aí você fala, bom, que lugar miserável. Não, ali existe vida. Talvez a vida na Terra, isso é muito provável, tenha surgido não à luz do sol, na praia, né, na costa, com um bocado. Não. Esquece Dorival Caymmi. Não tem Dorival Caymmi. Provavelmente a vida talvez tenha nascido justamente nas profundezas no mar, nessas chaminés térmicas. Onde, de repente, átomos começam a se organizar em moléculas, moléculas começam a se organizar em moléculas mais complicadas, quando você vai ver, bum, você tem uma forma, uma estrutura química que é capaz de se multiplicar ao longo do tempo. Então, se isso aconteceu nas profundezas do oceano da Terra, isso talvez esteja acontecendo nas profundezas do oceano de Encélados, na Casa do Chapéu, muito longe. E isso talvez explique essa produção de metano, porque algumas das criaturas mais antigas, né, da história do planeta, que são as arqueia, que é um primo da bactéria, é antes da bactéria, as arqueia produzem metano justamente a partir de condições desse tipo. Né? Vamos nos lembrar que aqui na Terra demorou bilhões de anos para as formas de vida descobrirem como usarem o Sol. Antes elas não usavam o Sol nenhum, o Sol é uma inovação, né, em termos de a luz, a fotossíntese, isso é recente. Né? Antes elas viviam basicamente de fenômenos químicos e de energia térmica. Então é possível que a vida, de novo, tenha surgido espontaneamente, porque química é química, elemento químico é elemento químico, as leis da física são as leis da física. Então, dadas as mesmas condições, é bastante possível, ainda mais se você der bastante tempo ao tempo, que as coisas, né, aconteçam, simplesmente aconteçam. Você não precisa ter nenhum tipo de verbo sobre as águas, não precisa de nada disso. Então é provável que em Encélados você tenha justamente a mesma coisa acontecendo. E eu falei aqui de criaturas que são inteligentes, eu comentei do corvo, eu comentei da baleia, eu comentei do elefante, ontem eu comentei da comunicação visual das lulas, não é mesmo? Então tem um artigo bastante interessante no Estadão. O parlamento britânico está discutindo a sério a consciência dos animais. Se os animais sofrem, se uma lagosta sente dor quando você joga na panela, se um polvo fica desesperado quando é pego numa rede, né? Se uma criatura... Essa é uma discussão extremamente interessante. Você não ia imaginar o parlamento britânico parando para discutir os sentimentos, sensações e a consciência de animais... Mas isso é extremamente interessante, isso pode mudar as leis pelas quais que controlam como os animais são abatidos, como os animais são criados, como os animais são mantidos, porque Convenhamos, né? Eu lembro quando eu era criancinha, mas eu era uma criança de apartamento, eu lembro de folhear a enciclopédia, eu não tinha muito o que fazer, além de assistir Pica-Pau na televisão. Eu lembro de ter lido um artigo sobre o Anima Vile, que eram os animais vis. Né? Você podia fazer experimentos em laboratórios com animais vis porque eles não tinham consciência, eles não sentiam nada. Tem certeza que eles não sentiam nada? Muito bem. Então, até falando nisso, para a gente de novo recuperar um pouco mais de admiração pelo mundo desses animais que sim, podem ter consciência, tem um vídeo muito interessante no YouTube sobre vespas e aranhas. Né? O Radinho é realmente rico em coisas inspiradoras, não é? Eu tenho horror de vespa. Aranha até que eu acho bonitinho, mas vespa... Mas o que acontece é o seguinte, eu não sabia... Mas existe um tipo de aranha que é social. Elas vivem em comunidades de aranhas. Pronto, mais um pesadelo para o seu catálogo, não é? Aranhas que vivem em comunidades e elas criam teias coletivas. Então mostra lá as fotos, os vídeos, umas teias gigantes em cima das árvores. Não foi uma aranha de 2 metros de comprimento, não. É simplesmente uma tribo de aranhas. Chame como você quiser, um clã de aranhas. E o que é interessante é que essa aranha, ela só vive em sociedade. Ela só deixa o grupo quando, de repente, uma fêmea quer... está na época de se reproduzir, ela vai sair do grupo para começar a fundar uma outra colônia. Mas tirando isso, ela vive na colônia. O que acontece é que tem uma vespa, isso acho que é no Equador, né, aqui na região amazônica. Uma vespinha, o que ela faz? Ela ataca essas aranhas, mas ela não ataca matando a aranha, ela simplesmente põe um ovo em cima da aranha. O ovo vira uma larva e essa larva consegue alterar o sistema hormonal da aranha, alterando o comportamento da aranha. Então, quando essa aranha é parasitada pela larva da vespa, a aranha, ela simplesmente muda o comportamento, ela deixa a colônia, ela sai fora, ela cria um casulo, olha que coisa insana, ela cria um casulo. Esse casulo vai proteger a aranha e a larva. Dentro do casulo, a larva come a aranha, simplesmente, né, a aranha virou lanche, e a larva, depois disso, nasce feliz e contente, é outra vespa. Veja bem, veja a complexidade dessa história. Né? Você tem um parasita, que é uma larva, que consegue alterar o comportamento em seu benefício de uma maneira extraordinária. Mas o que é mais curioso, que esse comportamento da aranha, ou seja, ela deixar de ser social para ela ser individual, mais ou menos o que está acontecendo com jovens nas redes sociais, é um comportamento arcaico. Né? Se você, os caras perceberam que o gene que controla isso é um gene mais antigo que estava desligado. Pip, alguém desligou esse gene e a aranha virou social. Ou seja, social é um progresso, certo? Certo. O que acontece é que, de alguma maneira, que eles não entenderam muito bem, o que esse parasita faz, o que essa vespa faz, é ressuscitar ou reativar um comportamento arcaico da aranha em seu próprio benefício. Tá bom para você? Né? Então, ou não? Né? Eu vou ter uma coisa aqui de nanotecnologia que acho que eu vou deixar para amanhã. Não, vamos falar, vai, acho que dá tempo ainda. Como é que a gente está de tempo? Já não dá mais. Então, vou deixar para amanhã. Eu vou falar hoje, na verdade, só para encerrar, um vídeo absolutamente extraordinário sobre Van Gogh. Van Gogh que a gente já comentou aqui em outras ocasiões, mas eu aprendi mais ainda. Eu estou vendo Van Gogh com outros olhos. Eu não sabia, mas aquele quadro da Noite Estrelada, que tem aquele redemoinho no céu, aqueles vórtices e tal, ele, na verdade, ele foi pintado, sim, quando ele se interna num hospício. Por sorte, ele se interna num hospício bastante humano. Ele passa um ano nesse hospício. O cara que era o médico dele, lá, o psiquiatra, percebe que a arte tranquiliza o Van Gogh, então ele dá todos os recursos para o Van Gogh pintar. E o Van Gogh, enquanto ele estava nessa instituição, ele pinta, em um ano, ele pinta 150 quadros diferentes. Ele pinta um atrás do outro, sem parar. Ou seja, achar que ele pinta aquilo enlouquecido, não. Quando ele está pintando, ele está bem. Duas coisas interessantes aí, que eu não sabia. Em primeiro lugar, a ideia de que ele nunca vendeu nenhum quadro, etc. e tal, é lenda, porque quando ele morre, ele estava começando a ser reconhecido, ele estava começando a aparecer nos circuitos artísticos parisienses, ou seja, a vida dele ia decolar. Ele tinha, inclusive, o irmão dele tinha conseguido vender um quadro dele por um bom preço, a vida dele estava indo bem. Mas o que acontece é que depois que o Van Gogh sai desse asilo, desse hospício, né, não é exatamente um hospício, vamos chamar de uma instituição, né, ele, um ano depois, ele se mata, ele dá um tiro nele mesmo, ele fica agonizando um tempão, dá tempo do irmão chegar e ele morre nos braços do irmão, o irmão morre alguns meses depois. É uma história muito triste porque ele se matou justo no momento em que ele estava conseguindo se consolidar. Talvez se ele não tivesse se matado, se ele tivesse esperado um pouco mais, né, se ele não tivesse desesperado, né, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Van Gogh deixou mais de 2.100 obras. Observe a intensidade de produção desse personagem. E uma coisa que ajuda a entender esse quadro da Noite Estrelada é que Van Gogh, como muitos outros artistas europeus, quando o Japão se abre para o Ocidente e o Japão começa a mostrar para o Ocidente a sua arte, os artistas em Paris, na Europa toda, ficam encantados com as gravuras japonesas. E Van Gogh colecionava gravuras japonesas. Ele tem, inclusive, quadros imitando, copiando essas pinturas japonesas, aquelas grandes massas de couro, enquadramento estranho, não é? E ele era um grande fã de um quadro que a gente, de uma gravura que a gente já comentou aqui, que é a Grande Onda de Hokusai, que é aquela onda gigantesca azul que eu já comentei com vocês, né? Que esse quadro do Hokusai talvez represente justamente um Japão em transição, né? Um Japão que está sendo praticamente engolido pela onda da cultura estrangeira. E nesse quadro do Hokusai, uma das coisas que era realmente, para o pessoal da época, muito inovadora, mais do que o desenho em si, era o azul. Porque os japoneses estavam tendo acesso pela primeira vez a essas tintas sintéticas, essas tintas azuis, o azul é sempre muito difícil de obter, que vinha da Europa. Então, a Grande Onda do Hokusai, ela tem um azul extraordinário, que era um azul novo. E o Van Gogh, se você olhar a Grande Onda e olhar a Noite Estrelada, você vai ver que não só a Noite Estrelada usa muito azul, o Van Gogh usou todas as tintas que eram super novas, né? Não tinha essas tintas mais gritantes, mais coloridas, eram sintéticas, era uma inovação. Por isso que antes disso você não tinha essas cores todas, porque não existiam essas tintas. O irmão provia as tintas para o Van Gogh. Então, se você olhar a Grande Onda do Hokusai, né, com aquele desenho de um redemoinho, e você olhar a Noite Estrelada do Van Gogh, você vai ver que tem um grande eco ali. Né? Tem um grande eco e também, inclusive, o uso dessas ondas sintéticas. Um monte de coisa que eu não sabia. Assistam ao vídeo, é muito legal. Mas eu só fico pensando o que teria acontecido se ele não tivesse dado um tiro em si mesmo. Né? Justo no momento em que as coisas estavam, começando a decolar. Gostei, eu não tinha ideia, está me, de novo, fazendo ver toda a contribuição do Van Gogh com outros olhos. De novo, eu fico super feliz de poder compartilhar com vocês essas descobertas todas. Acho que isso talvez é o que nos torna humanos, não é? Não só construir conhecimento, mas compartilhar conhecimento, aprender uns com os outros e perceber que o mundo é grande. Maior que a gente. Caríssimos, caríssimas, raríssimas, raríssimos, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.